Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Secretária de Estado da Educação presidiu em Tomar, no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, ao arranque do ano letivo. Festival das Estátuas Vivas regressa com História de Portugal e Cultura Popular como temas. Em São Pedro, começa esta sexta-feira a 7ª edição do Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste e na região norte. Vamos ter possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte do Cabo da Roca. Vamos ter neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 30 graus para Tomar. Vamos ter máximas também nas capitais de distrito à nossa volta. 31 graus para Castelo Branco, 30 para Santarém, 29 para Porto Alegre, 26 para Coimbra e Lisboa, 23 graus de máxima para Leiria. Vamos para as notícias à 1 da tarde na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Esta quarta-feira ficou marcada pelo arranque do ano letivo 2017-2018, sendo que em Tomar também não se fugiu à regra. No agrupamento Nuno Santa Maria, por exemplo, registro para a presença da Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, numa cerimónia de boas-vindas que mereceu a presença de dezenas de pais e de alunos. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, falou à Hertz do arranque do ano letivo, dando conta então da realização de reuniões com os pais e professores em todos os estabelecimentos de ensino deste agrupamento, nos dias que antecederam à abertura do ano letivo.
Levou 3 dias. Começámos na segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, percorremos todas as escolas do agrupamento de primeiro ciclo e pré-escolar, reuniões com os pais. Eu creio que esta é a 13ª reunião que realizei e a última neste âmbito da recepção. Está muito bem tudo. Neste momento, digamos que a única coisa que está mais frágil nesta organização é a falta de assistentes operacionais, quer os que são da responsabilidade da autarquia, quer do Ministério da Educação. Eu sei que estão todos a fazer um esforço, mas lamento que este esforço nunca chegue a horas e estarmos no arranque do ano letivo com estas falhas traz de facto alguma perturbação também, porque eles são importantíssimos.
De facto houve melhorias em alguns estabelecimentos, intervenções, está tudo mais ou menos de acordo com aquilo que se pretendia?
Sim, tem sido um trabalho articulado, da qual eu me sinto muito feliz e orgulhosa, porque a Associação de Pais, Juntas de Freguesia, os pais em geral, até a própria autarquia, fizeram um esforço enorme para melhorar as diferentes escolas do nosso agrupamento, com muitas obras de beneficiação, por exemplo, Cargueiros, está uma excelente escola e, portanto, aqui tão perto da cidade, será uma boa opção para muitos pais, aquela escola de primeiro ciclo e jardim de infância. Há um bocadinho de não, e de facto eu tenho um sonho, e o meu sonho é que Tomar tenha um jardim de infância digno desta cidade, e não tem. Precisamos disso. E, portanto, este é o meu pequeno senão, mas aqui eu acho que temos que lutar todos. Eu lanço aqui um desafio a todos os partidos políticos e a todos os candidatos para a autarquia que abracem este projeto, porque precisamos ter um jardim digno de Tomar.
Neste agrupamento de escolas, o do Nuno, o agrupamento de Nuno de Santa Maria, há também novidades este ano para as turmas do 5º e 7º ano que têm alterações significativas. Como referia a professora Rosa Lopes, a presidente do Conselho Geral do agrupamento, há este ano a introdução de uma nova experiência educativa, a da autonomia e flexibilidade curricular.
Este ano é um ano um pouco diferente. Nós entramos no quinto, sétimo ano na nova experiência do projeto de autonomia e flexibilidade curricular e, portanto, estamos todos em experiência. Os professores, os alunos, os pais também vão ficar um pouco surpreendidos porque, a partir de determinada altura, o ano vai funcionar um pouco de modo diferente para os seus meninos, para os do quinto e para os do sétimo. Para os outros, portanto, será um ano normal. Eu estou otimista, penso que vai correr bastante bem. Portanto, neste ano letivo, o que vai mudar é que, para já, os conteúdos, tudo isso, portanto, é igual, fica igual. Só que nós temos a possibilidade de 25% do currículo de podermos atuar de modo diferente. E, portanto, vamos, cada disciplina vai selecionar alguns dos conteúdos para trabalhar de modo diferente e para desenvolver outras competências nos alunos. Portanto, vamos ter uma experiência em que todos trabalharemos de modo integrado. Portanto, a disciplina de português vai dar o seu contributo, a outra disciplina, sei lá, de ciências, de matemática. Portanto, vamos todos trabalhar em conjunto para um projeto comum. Só que, portanto, o que é diferente do que se fazia anteriormente é que agora partimos dos conteúdos para o projeto e não do projeto e depois integrar os conteúdos. Não, vai ser, portanto, partir realmente dos próprios conteúdos a trabalhar. Pronto, é uma experiência que já se faz noutros países e, portanto, é nesse sentido, no sentido da flexibilidade, de trabalhar portanto, em conjunto, os professores, os alunos integrarem os vários saberes e modos de trabalhar diferente.
Como referimos, a abertura do ano letivo neste agrupamento contou com a presença da Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão. Nas declarações exclusivas que prestou à ERTE, a Secretária de Estado anunciou que a questão da falta de assistentes operacionais, uma preocupação para muitos estabelecimentos de ensino do Conselho, está em vias de ser resolvida. Nesta quarta-feira, recordou, foi publicada uma portaria que visa precisamente resolver o problema que é, aliás, comum a muitas escolas da região e do país.
Vai ser hoje publicada a portaria que altera o rácio de assistentes operacionais nas escolas, portanto que determina um conjunto de critérios em função dos quais é determinado o número de assistentes operacionais para cada escola. A nossa intenção nessa portaria foi reforçar as escolas que tenham maior número de alunos com necessidades educativas especiais, majorando esses alunos em mais 50%. Foi também reforçar o pré-escolar, de forma a que daqui, desde já, se reduza o número de alunos por assistente operacional e no próximo ano já tenhamos um assistente operacional por sala de pré-escolar. Foram também alterados alguns aspectos na fórmula do número geral de alunos e ainda, ao nível do ensino artístico, há um reforço para as escolas do ensino artístico, que também têm outras necessidades. Portanto, de um modo geral, isto implicará a chegada muito rapidamente, cerca de 1.500 assistentes operacionais às escolas, em função da contabilização que será feita do número de assistentes operacionais, a que passarão a ter direito de acordo com a nova portaria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Também no caso do agrupamento de escolas dos Templários, o arranque das aulas decorreu com normalidade. Paulo Macedo, o novo diretor do agrupamento, disse à ERTE que há ainda, no entanto, a registar a falta de alguns docentes e também a falta de pessoal auxiliar em número suficiente.
O início do ano letivo 2017-2018 está a ter um começo normal. Portanto, a única questão que temos ainda por resolver são casos pontuais, mas portanto, tem a ver ainda com a colocação de docentes, não é? Portanto, ainda fizemos o pedido ontem para as necessidades residuais de 23 docentes. Depois temos também ainda a situação em algumas escolas de falta de assistentes operacionais, continua a ser um problema, escolas do primeiro ciclo, mas que se está a tentar resolver pronto, com a colaboração, logicamente, da Câmara Municipal de Tomar. Mas, de resto, está tudo a funcionar de acordo com o que era previsto. Portanto, isto, os arranques do ano letivo, quando envolve tantos docentes e tanta gente a nível de assistentes operacionais, é sempre assim, não é? Mas os problemas foram só mesmo estes. O nosso agrupamento, como tem uma oferta tão vasta entre o pré-escolar e o secundário, não é? Envolvendo os cursos profissionais e alguns desses docentes têm precisamente a ver com pessoas que ainda se encontram de atestado médico ou doenças, não é? Mais prolongadas, depois, logicamente, têm que ser colocados nesta fase de concurso. Mas são de vários grupos. Podia apontar aqui vários grupos de recrutamento onde foram pedidos estes docentes. Não é um grupo de recrutamento específico.
Este ano letivo é também o primeiro ano de funções da nova direção do agrupamento, facto que constitui uma dificuldade, facto aliás que não constituiu uma dificuldade para o arranque do ano letivo, para um agrupamento que na prática tem uma dimensão muito grande, como refere Paulo Macedo.
A passagem foi perfeitamente normal da anterior direção para a atual, até porque alguns dos membros da atual direção que eu convidei a integrar a direção já faziam parte da direção anterior, portanto não houve alterações muito significativas, mesmo está tudo dentro do normal a decorrer. Portanto, não houve alterações, o número de estabelecimentos escolares, seja do pré-escolar, dos jardins de infância, a nível do primeiro ciclo, as escolas básicas do primeiro ciclo e as outras duas escolas do segundo e terceiro, o Alim Paz e a Santiria. Portanto, mantém-se o número de edifícios, o número de estabelecimentos, e pronto, e como disse no princípio, é real, portanto, é um agrupamento que abrange 8 freguesias das 11 existentes no concelho. Há uma enorme, pronto, é muito, muito dispersos, não é, os locais, e pronto, e os problemas depois acontecem precisamente, pronto, temos turmas do pré-escolar, do primeiro ciclo em quase todas as freguesias, e pronto, mas pronto, é o mega agrupamento que temos. Portanto, a nossa oferta continua a ser na prática quase a mesma. Houve efetivamente novidades têm a ver com os cursos profissionais. Temos a funcionar pela primeira vez o curso profissional de interpretação na área do teatro, uma parceria que é feita com a Canto Firme, com a Associação Canto Firme, que vai já iniciar segunda-feira, portanto, com atores que são conhecidos do teatro português, que vêm de propósito de Lisboa à segunda e à terça-feira para iniciar este curso. Portanto, estamos com muita expectativa relativamente ao mesmo. Mantemos os outros cursos que já tínhamos na área da música com a Canto Firme e temos também a novidade este ano, que também está a ter bastante aceitação, que é o Centro Qualifica, que está aqui a nível da área do Médio Tejo. Temos tido muitas inscrições e também é a grande novidade que temos, portanto, que vai também iniciar-se brevemente. E isto talvez seja uma das duas novidades maiores. Depois toda a outra oferta era aquela que já tínhamos anteriormente, portanto não sofreu grande alteração.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda a propósito do começo deste ano letivo, a ERTS ouviu esta quarta-feira o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o vereador, que tem também a sua responsabilidade no município. O setor do ensino pré-escolar e primeiro ciclo fez um balanço positivo do início das aulas, apesar de algumas situações pontuais que disse serão resolvidas nos próximos dias.
Novidade, ter um dos agrupamentos ter naturalmente mudado diretor e respectivamente direção, e isso, portanto, digamos que para o arranque de ano letivo, sendo ainda por cima este um ano do concurso grande de professores, portanto, do concurso dos 4 anos, portanto, naturalmente trazem para algumas alterações, digamos, à realidade dos agrupamentos e das escolas que os compõem, e neste particular do agrupamento Templários, com esse acrescento da própria direção ter também mudado, e portanto isso eventualmente ao nível interno trazer algumas novidades. Mas em termos do arranque, tudo está de facto preparado. Aliás, estas coisas vão sendo preparadas, o ano letivo começa a ser preparado normalmente em junho, julho, pelo menos aqui da nossa parte. E portanto tudo está cuidado, os transportes, as refeições, temos um ou outro caso, enfim, temos uma outra situação, nomeadamente na Serra e nas Curvaceiras, por dificuldades também das associações de pais dessas escolas, que, digamos, a questão do ATL ainda não está totalmente salvaguardada, porque aí depende, de facto, da capacidade dos pais de se organizarem. As refeições o município assume, aliás, é esse o seu papel, e é o que temos vindo a fazer em várias escolas, quando as associações de pais não conseguem, mas, no caso dos ATLs, compete mesmo aos pais, e, portanto, porque tem a ver, de facto, com o complemento do horário, e portanto se os pais não se organizarem não haverá ATL. Portanto, estamos ainda em dúvida nestas duas escolas, na questão das Curvaceiras e da Serra.
O que Cristóvão referiu também é a questão concreta do número de funcionários não docentes nos estabelecimentos de ensino, naquela que é sempre uma grande preocupação, todos os anos, na abertura do ano letivo.
Temos uma outra questão ainda a resolver a nível pessoal não docente, que é sempre a nossa principal dificuldade, pelo menos nos últimos anos. Para além de, portanto, do pessoal do quadro do município, que é diminuto, mas que tem também a ver com, digamos, os rácios que estão definidos pelo Ministério e que, finalmente, parece que o Ministério vai, de facto, resolver essa questão e mudar os rácios, mas, efetivamente, aquela lógica do um funcionário por 21 alunos torna-se complicado nos casos, em como nós em Tomar, em que há escolas ainda com menos de 21 alunos e que, ainda por cima, uma pessoa não chega para fazer todo o horário diário de uma escola, ainda mais quando também há o serviço de refeições pelo meio, e portanto isso complica-nos bastante aqui a nossa gestão. Mas enfim, estamos a resolver isso. Temos também um concurso aberto para 6 pessoas para o quadro, e além disso temos sempre realmente aqui este complemento por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Temos 20 candidaturas aprovadas, de pessoas para virem reforçar a nossa equipa, são que já agora, para que também haja esta noção na comunidade, são cerca de 150 pessoas que o município tem nas escolas do concelho, portanto, e que ainda assim, são muitos, mas que ainda assim de facto às vezes tornam-se insuficientes, e portanto temos 20 candidaturas de centro de emprego, não temos essas pessoas todas ainda, e por isso há aqui ainda uma ou outra dificuldade, portanto uma ou outra escola que ainda não tem de facto todo o pessoal necessário, ou que entendemos necessário, para que funcione com normalidade. Mas julgo que, portanto, no decorrer desta semana que está, digamos, a meio, e da próxima, teremos a totalidade dessas pessoas connosco, e depois, quando o concurso estiver concluído, mais essas 6 pessoas para o quadro, e, portanto, também a esse nível as coisas estarão a decorrer com normalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa sexta-feira a 5ª edição do Festival das Estátuas Vivas, depois de 3 anos de paragem. A iniciativa regressa e vai assim desenrolar-se do Convento de Santa Iria à Praça da República, passando pelo Mochão, de sexta a domingo. Com o Centro Histórico como cenário, o 5º Festival Estátuas Vivas de Tomar tem a história de Portugal e a cultura popular como fios condutores. O festival tem início na noite de sexta-feira, com as Estátuas Vivas Arte na Rua. 16 artistas de diversas nacionalidades vão apresentar os seus melhores trabalhos em atuações de tema livre. Eduardo Mendes, responsável pela organização do festival, aborda aqui alguns dos aspectos do evento.
E este ano o tema que nos propomos são as lendas e tradições de Portugal. Sendo que teremos então, o evento durará 3 dias e, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, em que, se bem se recordam, a sexta-feira era sempre preenchida com as melhores, com tudo o que isso tem de subjetivo, digamos assim, mas com as melhores estátuas do ano anterior, nomeadamente os trabalhos premiados, este ano não vamos fazer isso, até porque não seria mais difícil trazermos as estátuas do último festival, e portanto o que optámos, e pensamos que com acréscimo de qualidade, porque até de uns anos para os outros se evitam repetições, o que propomos este ano é então na sexta-feira, também sujeito a concurso. Portanto, este ano o festival não tem um concurso, sábado e domingo, como era habitual, mas terá 2 concursos, um na sexta, em que 16 artistas vão coreografar, vão apresentar 12 quadros, sendo que esses 12 quadros são de tema livre, não têm qualquer tema.
Será assim o arranque da 5ª edição do Festival de Estátuas Vivas de Tomar, nesta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
São Pedro vai ser palco nestes próximos dias para a 7ª edição do festival Vens Ouvir, Vens Curtir, uma iniciativa que decorre de sexta a domingo. Ricardo Barros, o rosto mais visível da organização, refere alguns dos objetivos do evento, numa iniciativa de cariz solidário, já que os possíveis lucros do festival vão reverter para uma bolsa social que presta ajuda em alimentos, mas também medicamentos às pessoas mais carenciadas da freguesia de São Pedro.
O espírito da festa mantém-se à mesma, portanto, o primeiro objetivo, e esse tem sido alcançado, que é o tentar manter a festa, neste caso o festival, nos próximos anos, e esse primeiro objetivo tem sido conseguido. E depois temos também aqui a questão da promoção da terra, e eu esse penso que tenha sido, ou tem sido ano para ano, largamente, também a ser atingido. Várias são as pessoas que não conhecem São Pedro, ou que tinham alguma ideia de São Pedro, mas depois, entretanto, de virem ao festival, suscita aqui algum interesse, suscita conversa, suscita comunicação, e o que é certo é que São Pedro é falado pelos melhores motivos. Por isso é um orgulho que, pelo menos, esses dois objetivos do evento sejam conseguidos. Um terceiro objetivo, e este objetivo é importante, se bem que achamos, pela organização que acha isso, e há uma... Biblicamente também há uma parábola que diz isso. O que dá à mão direita é que não saiba o que dá à mão esquerda, não é? Algo deste género. E tem a ver com a parte solidária. Nós temos criado aqui uma bolsa de emergência social, temos ajudado aqui algumas situações problemáticas na freguesia e vamos manter essa bolsa. No entanto, a ideia não é publicitar, que demos a Maria, demos a Jaquina. Não, a ideia é muito pelo contrário. Na sombra, tentarmos ser aqui um suporte, ok? E trabalhando com essas infraestruturas que existem, nomeadamente aqui na freguesia, através da Comissão Social e agora também recentemente através do RELIS e através das nossas associações e das pessoas que trabalham aqui na paróquia, nós vamos sinalizando alguns casos. E esses casos têm sido acompanhados quando nós podemos acompanhar e acompanhamos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rádio Hertz vai promover, no sábado, na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaxo da Fonseca, entre as 15 e as 18 horas, um debate entre os 6 candidatos à Câmara de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas do próximo dia 1 de outubro. A iniciativa tem entradas livres, como se impõe, naturalmente, ou seja, esta é uma oportunidade para registar ao vivo as propostas que as diferentes forças políticas têm para tomar no que aos próximos 4 anos diz respeito. Seguindo a ordem sorteada no Tribunal para os Boletins de Voto, haverá então registro para as presenças de Anabela Freitas, do Partido Socialista, Luís Santos, Bloco de Esquerda, José Delgado, do Partido Social Democrata, Nuno Ribeiro, do CDS-PP, Américo Costa, Partido Trabalhista Português, e Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária. Debate, então, no próximo sábado, na Biblioteca Municipal de Tomar, entre as 15 e as 18 horas. Assim fechamos. Vamos, então, ficar por aqui. Voltamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.